Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui voltando com o Semeando a Boa Nova de hoje, com o tema O Livro Lei de Atração. E nós estamos aqui recebendo carinhosamente o nosso companheiro Ari Brasil Marques, nosso querido senhor Ari, atuante tarefeiro da Seara Espírita, e que está falando para a gente hoje sobre esse livro, A Lei de Atração. Aliás, não é sobre o livro, né, senhor Ari? Estamos falando sobre a Lei de Atração como um todo, né? E eu deixava uma pergunta para o senhor antes do intervalo, que era justamente na questão dessa felicidade, porque as pessoas buscam felicidade, etc. Como é que o Espiritismo define a felicidade das pessoas, senhor Ari?
Olha, Toribio, nós vivemos num planeta de expiação e de provas. Logo, nesse planeta, não existe felicidade completa. Existem momentos de felicidade. E todas as pessoas têm esses momentos. A grande maioria das pessoas busca felicidade nas coisas materiais, na posse de bens, na riqueza, na felicidade com a parte amorosa, enfim, numa situação estável.
Nas coisas efêmeras.
Nas coisas efêmeras. Muita gente não tem nada disso e é feliz. Muita gente não tem casa. A pessoa mais evoluída que passou pela face da Terra, Jesus, não tinha onde repousar a cabeça. Então, isso não é importante. O importante para ser feliz é nós termos lá dentro da gente aquela serenidade, aquela tranquilidade, a confiança absoluta em Deus, a certeza de que tudo que nós passamos na Terra faz parte de um processo de evolução. Então a gente tem que agradecer sempre. E ao agradecer, a gente recebe ajuda do alto e os momentos difíceis ficam menos difíceis. Não é que eles não vão ser retirados. Não existe aqui na Terra ninguém imune ao sofrimento. Porque o sofrimento é uma decorrência, como falou o Marinho, da lei de causa e efeito. Nós fazemos e recebemos o retorno. E através desse retorno dos nossos atos é que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente aprende a não fazer mais o erro, a não errar mais. Então a felicidade é uma coisa muito relativa. Para cada pessoa existe um tipo de felicidade. Agora, se nós centrarmos os nossos desejos de felicidade apenas nas coisas materiais, nós vamos ter decepções. Porque grandes fortunas de repente acabam. Você vê, percebe que até civilizações inteiras desaparecem. Países superpotentes, que são líderes do mundo, de repente passam a ser países de problemas, passam a ter outra conotação, o que está acontecendo agora, por exemplo, com os Estados Unidos da América. Aquela potência está em crise. Hoje há desemprego, hoje há insegurança. Então, a felicidade centrada nas coisas materiais, ela acaba. A felicidade para nós, espíritas, tem que ser a felicidade espiritual.
Eu queria até sugerir para o nosso ouvinte, em função exatamente do que o senhor está dizendo agora, que cada um, nesse instante, procurasse responder uma pergunta íntima. O que é a felicidade para você? Busque aí. O que te torna feliz? E você vai ver que não está ligado a nada material. A tua felicidade está ligada a um familiar do teu lado, a um sorriso que você recebe, a um bem-estar pessoal muito grande em alguma situação. Observe o que é felicidade para você, não é, senhora?
Então, é verdade.
Desconectado da materialidade.
Eu diria mais, um dos componentes muito grandes da felicidade aqui na Terra se chama amizade. Aquela pessoa que é rodeada de amigos é mais feliz do que aquele que vive isolado.
Pois é, tá aí, veja, não tem nada a ver mesmo com materialidade. Mas também pelo que o senhor está dizendo aí, na medida em que eu faço coisas boas para os outros, eu também me sinto bem. Eu também posso ter uma expressão, um momento de felicidade, fazendo a caridade, ajudando alguém, não é isso?
Olha, você sabe que a gente gosta de receber presentes, por exemplo. Mas é muito mais gratificante dar do que receber. Não é verdade? A gente que teve os filhos pequenos e que teve o momento, por exemplo, do Papai Noel. Aquele momento, quando a gente dá, é muito mais alegre, muito mais feliz do que a gente até de receber.
Tá aí, esse é o nosso querido companheiro Ciori Brasil Marques, que está nos ensinando hoje muitas coisas sobre o livro Lei de Atração, que é o nosso tema de hoje, a Lei de Atração, que tanto nos envolve aí. Ciori, qual que é o melhor caminho que a gente poderia, nesse momento, se é que, de novo, né, não querendo dar regra, né, mas que tem algum caminho para a gente aprender a ser feliz, para que a gente possa trabalhar a felicidade? Se a gente tivesse que dizer assim para o nosso ouvinte, olha, para você ser feliz, você precisa fazer isto, ou aquilo, ou precisa ir em tal lugar, fazer alguma coisa, seguir tal caminho. Qual é o caminho para que a gente possa aprender a ser feliz, hein,
senhor? Turíbio, a maior personalidade que pisou sobre a face da Terra nos ensinou o caminho. Ele deu para nós a receita dessa felicidade, dizendo simplesmente que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Uhum. Eu acho que aí é o caminho.
É o caminho ideal, né? Ideal. Aliás, deixa eu fazer uma colocação aqui para todos os nossos companheiros aqui, inclusive eu queria que o Marinho falasse um pouquinho. Nós estamos recebendo uma ligação aqui do Jacinto. E ele está fazendo alguns comentários sobre o nosso tema de hoje, e ele está dizendo que é uma pessoa que está em dificuldades, etc. Então, eu queria que você tecesse um comentário, Marinho, sobre essa situação que o Jacinto está colocando para a gente aqui. Se, por exemplo, se nós fizéssemos uma oração para ele, se nós tivéssemos aqui uma ligação mental com ele, ou com todos aqueles que nos escutam nesse momento, e como é que nós estaríamos ajudando essas pessoas, todos que nos ouvem nesse momento, Marinho, que passam por dificuldades?
O que nos ocorre, Turíbio, nesse momento, é lembrar uma passagem dos Evangelhos, né, que os apóstolos chamaram Jesus para ajudar a um jovem que estava endemoniado, como se dizia, né? O jovem se debatia em sofrimentos no chão, quer dizer, o pai do jovem extremamente preocupado porque queria livrar o jovem daquela circunstância. O pai do jovem levou o jovem aos apóstolos, né, aos discípulos do Cristo, para pedir ajuda para eles. Os discípulos do Cristo tiveram dificuldades em resolver e foram buscar Jesus porque entendiam que Jesus é que conseguia resolver aquele problema difícil, pelo qual, aquela aflição difícil que naquele momento estava ali presente, né?
Quer dizer, teoricamente era uma situação insolúvel, né? Só Jesus é que podia resolver.
Aflitiva, né? Que só o Cristo podia resolver, né? E o Cristo, com uma única ordem, com um único pensamento, né, determinou aquele espírito que estivesse naquele momento perturbando aquele jovem, através de um processo obsessivo, sem dúvida nenhuma, que ele se retirasse. E o espírito, imediatamente, diante da autoridade moral do Cristo, se retirou. Como que um dos chamados milagres, né, que de repente ele se aquietou, né? E o que foi que o Cristo disse, né? O Cristo dizia assim: ó, geração de pouca fé, né? Quando que vocês vão aprender? Até quando vocês vão precisar de mim, né? Quando que vocês vão aprender que vocês podem fazer isto que eu fiz e muito mais, né? Então, talvez a nossa mensagem, talvez nosso pensamento neste momento, e por que não dizer a nossa prece neste instante em favor de um ouvinte como Jacinto e outros que possam estar, é um pensamento, é uma oração de muita confiança, né? Porque quando nós nos sintonizamos com o bem, quando nós nos sintonizamos com o Cristo, quando nós efetivamente acreditamos e temos a certeza de que o amor do Cristo por todos nós é muito maior que as dificuldades, né? Certamente nós vamos conseguir duas coisas. Nós vamos conseguir a ajuda espiritual que precisamos. Com toda certeza vamos conseguir. Mas também vamos ter certeza que, se aquilo for algo que nós precisamos, por razões de causa e efeito, passar por aquela experiência, por algum aprendizado que a gente tenha que ter, que nós também vamos receber ajuda para que aquele aprendizado seja mais aliviado e que a gente possa recolher dali a experiência que nós necessitamos e sair muito mais fortalecido depois, quando o processo terminar. Portanto, é o nosso pensamento de muita solidariedade aqui nesse momento ao Jacinto e a outros ouvintes que possam estar nessa circunstância, não é? E o nosso pensamento elevado a Jesus nesse momento, pedindo que abençoe a ele e todos nós.
Eu queria até lembrar, nós temos, o senhor Ari conhece bem aí, a gente tem recebido pela internet muitas coisas. Aliás, o senhor Ari manda uns textos muito bonitos para nós todas as semanas aí pela internet, né? Mas a internet, de vez em quando, tem uma frase que de vez em outra vem para a gente, e já deve ser do conhecimento, mas sempre vem assim uma frasezinha, e essa aí, eu já sinto, acho que ela cabe bem para você nesse momento. Você não deve dizer para Deus que você tem um problema. Você deve dizer para o seu problema que você tem um Deus. É isso que é o correto, né? Senhora, isso eu queria fazer um comentário.
Não, eu queria dizer para o Jacinto o seguinte. Vamos aproveitar que nós estamos falando da lei de atração. E a lei de atração é sintonia. Então, Jacinto, procura se sintonizar agora com o plano maior. Escolha a sua companhia espiritual. Procure, busque, por exemplo, espíritos de luz, espíritos de amor, e se sintonize com eles. Com toda certeza, o nosso Pai Celestial, que é todo amor, ele vai lhe amparar, ele vai lhe ajudar. Então, a lei de atração funciona aí, desse jeito. Você vai escolher agora, não a companhia de espíritos atrasados ou espíritos menos evoluídos, mas vai escolher, vai se sintonizar com o bem e com o amor. E você vence tudo. Nada nos será impossível.
Senhor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, já que nós estamos falando nessa sintonia. Porque as pessoas às vezes buscam as casas espíritas na tentativa de encontrar essa felicidade, de encontrar esse caminho da solução dos problemas, etc. De que maneira que as casas espíritas ensinam as pessoas? Como é que elas mostram para as pessoas qual é o caminho para a felicidade? Como elas ensinam as pessoas a serem felizes, senhora?
Geralmente as casas espíritas levam a pessoa a buscar Jesus, a buscar o caminho do bem. Agora, o que atrapalha muito, Toribio, é que as pessoas vão na casa espírita para receber. E quando a gente deve ir para dar? A hora que você dá, você recebe.
É isso mesmo. Quer dizer, na casa espírita a gente aprende a oferecer para depois receber, não é isso? Uhum. Sérgio, você queria fazer um comentário?
E tem mais uma coisa. Ao longo do tempo nós fomos educados a ter a impressão de que nós dependemos de alguém, sempre dependemos de alguém para ter acesso ao Pai, para ter acesso ao Deus. Fosse ele um pastor, um padre, um líder religioso, não importa. Mas ao longo dos séculos nós fomos educados, fomos orientados nesse sentido. E uma coisa que o Espiritismo deixa muito claro para aqueles que o seguem é que você tem acesso direto ao Pai, você não depende de ninguém. Na hora de fazer uma oração, e é muito a propósito dessa questão do pedido de oração que foi feito agora há pouco, você não precisa pedir para ninguém. Dirija-se você ao Pai. Você é um filho de Deus. Você tem toda a condição de ter isso. Conseguir aquilo que você pede ou não é uma outra conversa, porque nem sempre aquilo que nós pedimos é aquilo que nós necessitamos.
Senhori, olha que interessante. O Odir, ele disse que ele tem uma amiga que comprou 5 exemplares do livro O Segredo e deu para os amigos dele porque queriam ficar ricos, né? Porque iam aprender a ficar ricos. E ficou frustrado porque não aconteceu nada com esse amigo dele que recebeu o livro e não ficou rico. Ele diz assim, ele acha que, então a colocação do Odir é assim, que ele acha que a fé sem obras não funciona. O senhor concorda com ele, senhor?
Realmente não funciona. Mas a fé nos leva às obras. A fé raciocinada, a fé real, nos permite a gente ter realmente fidelidade com Deus. Uhum. E aí, tendo fidelidade com Deus, a gente procura a busca do amor ao próximo e das obras. Uhum. Então, as obras são uma consequência direta da fé.
Senhor, a oração. Conta pra gente, senhor, como é que a oração funciona para ajudar as pessoas a serem felizes? Como é que ela atua para ajudar as pessoas na busca dessa felicidade?
Olha, Toribio, a oração é um caminho direto que a gente tem com a divindade, com os bons espíritos. Então, é um meio de comunicação. É como aqui na Terra, quando você precisa de ajuda de alguém, você chega para aquela pessoa que tem mais poder, que tem possibilidade de te ajudar, e faz um pedido, e dialoga com ele. A fé é a ponte que nos permite o diálogo com o plano maior. E então, como esse plano maior é bom, é amor, é bondade, é perfeição, eles nos ajudam de alguma forma, não com passe de mágica. É como disse o Sérgio, nem sempre aquilo que a gente pede, da forma que a gente pede, é o melhor para nós. E a gente tem um exemplo nos nossos filhos. Muitas vezes o filho pede uma coisa impossível, e nós não podemos dar aquilo para ele, e não devemos dar, não é bom para ele. Então o pai amoroso, às vezes tem que dizer não para o filho. Tem que mostrar outro caminho, dar aquilo que o filho precisa. Agora imagina Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria. Ele sabe perfeitamente aquilo que a gente precisa. Agora, isso não quer dizer que por causa disso a gente tem que aceitar tranquilamente as coisas. Nós temos que lutar para melhorar. E a prece, a oração, é uma dessas formas. Nós estamos ligados ao plano maior.
Uhum. Olha, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Adalberto. O Adalberto faz aqui uma menção a respeito da nossa colocação em prol do semelhante, né, das nossas preces em relação ao semelhante, que são muito importantes, são muito importantes essas nossas relações com o próximo, né, senhor Ari?
É verdade.
Olha, a Nolita, nossa, diz assim, que ela pensa que a lei de atração é como um imã. Então nós pedimos a Deus que esses pensamentos sejam positivos. E aí eles serão. É isso mesmo, senhor Ari?
É verdade, nós escolhemos a companhia que nós queremos. Tem gente que se sintoniza com o mal e aí não sai daquilo. A hora que mudar o dial da sua rádio, sintonizando com o bem, as coisas vão mudar. Então a lei de atração é essa, nós vamos buscar atrair para nós aquilo que é bom.
Ô, senhor Ari, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor vê aqui interessante. No momento em que nós estamos, o senhor falou agora há pouco das grandes nações, que as pessoas ficam a lei da atração funcionando, né? Falam de crise, uma guerra não sei aonde e tal, etc. Essas coisas vão atraindo também coisas ruins. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca falamos tanto de paz como estamos falando agora, não é, senhor Ari?
É verdade.
Porque a ONU se reúne para falar de paz. As nações falam de paz, quer dizer, a paz também está sendo atraída nesse momento para o planeta, não está?
É verdade. E ainda falta muito para a gente obter essa paz, porque os homens ainda usam de violência, de desamor, mas a gente está se aproximando. Um dia o mundo vai ser cheio de paz, Vitorino.
Ah, se Deus quiser. Sérgio, eu queria fazer um comentário, Sérgio.
Aliás, nesse instante em que a humanidade enfrenta crises econômicas, enfrenta uma guerra cruel lá no Oriente Médio, mais do que nunca é necessário a gente ter um pensamento positivo, a gente orar, a gente pedir a Deus para que esses sofrimentos sejam minimizados, ainda que a gente não esteja sendo atingidos por ele, mas essa vibração de todo o planeta em favor do próprio planeta é muito importante. Esse pensamento coletivo em função da paz, em função do amor, em função da tranquilidade, é fundamental nesse momento pelo qual o planeta está passando.
Está aí a nossa sintonia necessária com a espiritualidade, com o plano superior, para podermos caminhar e passar por essas dificuldades. Agora, senhor Ari, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A dificuldade na vida, todo mundo passa. Problemas, todo mundo passa. A lei da atração nos mostra, como nós falamos hoje aqui, o senhor nos brilhantemente nos ensinou, que nós devemos também estar em atração, devemos estar atraídos, ligados com a espiritualidade superior. Como é que nós fazemos isso, senhor Ari? Só através da oração?
Através da oração e através dos nossos atos. Se nós, não adianta nós falarmos que estamos sintonizados com o bem, se nós fraudamos o fisco, por exemplo, se nós corrompemos o guarda de trânsito, se nós agimos com violência com a nossa empregada doméstica, se nós não temos respeito e amizade por nosso semelhante, se a gente não sabe nem o nome do assessorista do nosso prédio. Então, o que a gente precisa é mudar a maneira de ver as coisas e colocar o amor dentro de nós, Turíbio.
Sérgio?
Isso que o senhor falou é muito importante. porque são nessas pequenas coisas, nesse pequeno gesto do dia a dia, que a gente vai construindo realmente a nossa paz e a gente vai construindo o amor ao nosso redor, né? Lembrando aquilo que o Marinho falou agora há pouco a respeito de nós temos aquilo que nós damos. É bom a gente procurar refletir um pouquinho a respeito do que nós estamos dando ao mundo, né? Quando eu chego numa loja, como é que eu me dirijo para a pessoa que está me atendendo? Com educação, com simpatia, com sorriso? Ou eu sou agressivo, sou mal educado com essa pessoa? Quando eu entro no elevador, eu procuro cumprimentar a pessoa que está ali dentro, procuro dar um sorriso para ela, desejar um bom dia para ela, ou simplesmente eu ignoro? Porque no fundo, nós vamos receber todo esse conjunto de atitudes que nós estamos dando para o mundo. Então, é importante a gente refletir naquilo que, com o que nós estamos contribuindo com o mundo e com a nossa própria vida.
Senhori, quando a gente fala de lei de atração, nós estamos falando hoje aqui da lei de atração, porque evidentemente a nossa produção levantou aqui a situação do livro chamado A Lei de Atração, que fala do segredo para as pessoas serem felizes e tal. Evidentemente, esse livro também traz coisas boas, né? Porque ele mostra, faz as pessoas refletirem um pouco sobre algumas coisas,
claro,
né? Não especificamente, independentemente do foco ser material ou não. Mas existe uma infinidade de obras literárias que falam de coisas boas, que falam de caminhos para a felicidade, etc. O Evangelho de Jesus, escrito pelos apóstolos, ele pode nos trazer grandes ensinamentos. Como é que a gente deveria ler o Evangelho, senhor? Explica para a gente um pouquinho. Como é que a gente deveria fazer o Evangelho com a família, etc., para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre a felicidade que está ali contida no Evangelho e que a gente não descobre lendo por uma passagem rápida?
Olha, Toribio, há no meio espírita, que já se estendeu até para outros meios, aquele hábito do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É um momento que a família se reúne, que faz uma oração e depois lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, os presentes podem trocar ideias a respeito daquilo. E depois encerra com uma oração. É uma coisa simples, mas se feito regularmente, com critério e com amizade, ajuda em muitos sentidos. Primeiro, de reunir a família, de ter uma família unida com os mesmos pensamentos, o mesmo estudo, buscando o bem. Isso já forma um ambiente saudável para o nosso mundo. E depois, o Evangelho de Cristo, que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe de forma muito, muito explícita, muito clara, muito límpida. O Evangelho segundo o Espiritismo é trazer a simplicidade do Evangelho de Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua grandeza. Então, aquilo vai nos ajudando a crescer. Eu acho que é isso, Stoli.
Agora, senhorinho, já estamos falando de lei de atração. Nós podemos estar ligados também com os entes queridos que já não estão mais aqui, que estão no outro plano? Podemos estar ligados a eles também, senhorinho?
Sim, pelo pensamento nós podemos estar ligados. Porque, na realidade, nós não perdemos ninguém. Isso que o pessoal fala, perder os entes queridos, não perdemos. Os nossos entes queridos saíram de um plano físico e foram para um outro plano de vida, um plano espiritual. É simplesmente uma transferência, uma mudança de situação.
E como é que a gente faz para estar ligado a eles, hein, senhorinha?
Através do pensamento, através da vontade, enviando a eles coisas positivas, coisas boas. Por exemplo, se os nossos entes queridos gostavam de nos ver bem, felizes, não é importante a gente ficar acabrunhado, triste, reclamando, rebelde contra a vontade divina. Se ele passou para o outro plano, é porque ele já terminou a sua etapa aqui, ele já venceu aquele seu curso e ele passou de ano. Nós ainda não passamos, mas nós vamos chegar lá. Um dia nós estaremos juntos.
Muito bem. Senhori, eu queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes, já que nós estamos chegando nos momentos finais do Semana Boa Nova.
A mensagem final para os ouvintes é: sejam felizes através do amor, da boa vontade, da paz. E busquem todos os elementos para vocês crescerem na vida. A lei de atração é um dos elementos. É bom, é importante. Mas mais importante que essa lei de atração é o cumprimento de todas as leis divinas, todas as leis morais.
Muito obrigado, senhor, pela sua presença aqui no Semana da Boa Nova de hoje. Agradeço também ao Tiago, que esteve com a gente até agora. O Wagner, que está chegando agora também, um abração para ele. A você que esteve com a gente, uma ótima semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.